Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo.
Uns com tanto, outros tantos com algum. Falar em só fazer o bem não convence quando o efeito não vem, porque somente as palavras não dão solução aos problemas de quem vive em tamanha aflição.
Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiras e companheiros, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Tois e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas sob esta égide desse locutor que vos fala. Aumenta o som, Marquinho. Vamos à Luta dessa terça-feira de carnaval começa ao som de Maioria Sem Nenhum, composição de Elton Medeiros e cantado nessa versão por Elton Medeiros e Paulinho da Viola. Ouvindo essa música, a gente está aguardando a chegada do nosso entrevistado de hoje, mas mais do que isso, lembrar que do carnaval não são só apenas essas belas canções ou esses grandes sambas que nos remetem à realidade dos dias. Essa música também nos lembra dos abismos sociais que, ao invés de serem atravessados, agora mais uma vez se aprofundam no Brasil. E certamente a saúde é um dos pontos cruciais quando o papo é desigualdade. Em tempos de pandemia, está cada dia mais nítido a importância do acesso universal à saúde promovido pelo SUS. Porém, a meta clara desse desgoverno é desacreditar e desvalorizar a ciência, empurrando goela abaixo, como foram os casos da cloroquina ou da ivermectina, que eles usavam até como se fosse um tratamento primário, um sistema que houvesse ou que existisse para socorrer as vidas. Essas são apenas uma dessas lástimas desse atual desgoverno, que já teve Mandetta, que já teve Nelson Teich e agora conta com o mais incompetente dos homens, que é um tal de General Pazuello. Um homem de logística, mas que parece que não sabe absolutamente nada daquilo, apesar de ganhar um grande salário e ter grandes benesses, né, do dinheiro público. Para a gente falar sobre tudo isso, sobre essa condição de saúde pelo governo federal nessa pandemia, nada melhor que alguém que entenda mesmo do riscado. E é por isso que vamos à luta nessa edição de hoje, terça de carnaval, chama para participar aqui do nosso programa o ex-ministro da Saúde, ex-secretário da Saúde de São Paulo, médico, atual deputado federal pelo estado de São Paulo, Alexandre Padilha, que daqui a pouco já estará aqui com a gente no Vamos à Luta. Mais um pouco da música, Marquinhos.
Uns com tanto, outros tantos com algum.
Mas a maioria tem nenhum. Uns com tanto, outros tantos com algum. Mas a maioria tem nenhum.
Essa história de falar em só fazer o bem não convence quando o efeito não vem. Porque somente as palavras não dão solução aos problemas de quem vive em tamanha aflição.
Uns com tanto, outros tantos com algum. Mas a maioria tem nenhum. Uns com tanto, outros tantos com algum.
Muita gente neste mundo estendendo a mão, implorando uma migalha de pão. Eis um conselho pra quem vive por aí a esbanjar, dividir para todo mundo melhorar.
Uns com tanto, outros tantos com algum. Mas a maioria. Mas a maioria tem nenhum. Mas a maioria tem nenhum. Mas a maioria tem nenhum. Mas a maioria tem nenhum.
Pessoal, a gente está acertando a chegada do Alexandre Padilha, aqui para o nosso programa, porém ele ainda não está conectado pela... A gente está com um probleminha nessa plataforma que coloca a live ao vivo, mas ele já está entrando. Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir a gentileza para que a gente saia rapidinho para o primeiro intervalo. E enquanto isso, a gente ganha aí esse tempinho para ele entrar lá. E a gente já começa o programa Vamos à Luta com a presença hoje do ex-ministro Alexandre Padilha, atual deputado federal do estado de São Paulo.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Salve, salve, companheiros, agora sim, voltando com o Vamos à Luta, já deu tudo certo, nossa conexão, deputado já está presente, o ex-ministro Alexandre Padilha, quem muito nos engrandece com a visita aqui no Vamos à Luta. Boa tarde, Padilha, você me ouve?
Ouço bem, Felipe, estava ouvindo também a música aí, estava gostando de ouvir. É, bom demais aí. Desculpa ter atrasado, é que é o seguinte, eu cheguei em casa agora e quando eu chego da rua sempre faço aquele protocolo de higienização. Então fui lá, tomei um banho, me esfreguei, tudo tava na hora de entrar, que tava difícil pra entrar aqui, tava dando um problema na entrada, mas tá tudo certo, tô aqui com vocês.
Que bom, prazer estar recebendo o senhor aqui, você.
Se você tivesse presencialmente, você ia até ver que eu tô cheiroso.
É, tá aparecendo pela tela aqui que você tá com uma camisa nova. Bom, Padilha, o Vamos à Luta, né? Está convidando, esse aqui é um programa aqui na Rádio Cultura, que é a mais livre de todas aqui em Curitiba. É um programa totalmente em prol da liberdade do povo. É um programa antifascista e antiautoritário, como infelizmente a gente está passando pelo nosso país. Como você foi ex-ministro da saúde, trabalhou muito tempo nisso, tem uma longa história de vida que a gente vai falar aqui durante o programa, a gente já queria de chofre sair com a primeira pergunta. Deputado, na última quinta-feira acompanhamos o atual ministro da Saúde respondendo a senadores sobre a condução do combate à pandemia. As perguntas mais contundentes foram sobre o que estava acontecendo em Manaus. Considerando que o senhor já comandou o Ministério da Saúde, a pergunta é a seguinte: era possível evitar a tragédia ocorrida e que ainda ocorre em Manaus? Se a resposta for sim, como a gente poderia ter feito?
Felipe, era totalmente possível. Primeiro que Manaus, vamos lembrar, Manaus já foi o pior exemplo, né, a expressão mais crítica de colapso do sistema de saúde no Brasil nessa pandemia, no começo da pandemia, lá em março, abril do ano passado. A cidade de Manaus já foi a capital que era a maior explosão, inclusive foi para o mundo, pela importância que tem pela Amazônia. Na medida que tinha acontecido isso lá já em março, abril, se eu fosse ministro da Saúde, eu já estava com a nossa equipe, a chamada Força Nacional do SUS, um comitê de crise desde março do ano passado, em Manaus, em toda aquela região. A gente criou na época, eu era ministro, a gente criou a Força Nacional do SUS, é um instrumento que você pode mobilizar profissionais especializados em viver situações críticas como essa, de colapso de saúde, que já está lá, esse comitê integrado desde março do ano passado. Aliás, a gente apontava isso, que viesse avaliando a situação da cidade, da região, do estado do Amazonas, do conjunto da Amazônia brasileira, como circulou rapidamente, né? E lá em Manaus nós temos a Fundação Oswaldo Cruz, lá, você tem um pedaço da Fiocruz em Manaus, e tem o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, a Fundação de Medicina Tropical de Manaus. Eu falo isso, viu, Felipe, porque eu, na condição de médico infectologista, eu vivi 6 anos na Amazônia brasileira coordenando o núcleo da USP. Muito antes de ser ministro da Saúde, nos anos 90, começo dos anos 2000, eu coordenei o núcleo da Universidade de São Paulo, lá na região amazônica, a gente tinha relação direta com o pessoal de Manaus, da Fundação Medicina Tropical. Esses profissionais que estão lá, estão desde março, abril do ano passado, já apontando, inclusive, para o Ministério da Saúde, o risco que existia de que Manaus tivesse um novo colapso. Isso foi reforçado a partir de agosto e setembro, quando teve aquela reabertura das escolas em Manaus, reabertura total do comércio, das atividades de aglomeração. Foi apontado que continuava tendo número importante de casos, e esse crescimento veio a partir de dezembro, que combinou período de chuvas naquela região amazônica com a atitude irresponsável do Bolsonaro, do governo do estado do Amazonas, naquele momento da transição da prefeitura de Manaus, de não fazer nenhuma atitude, nenhuma atividade que evitasse aglomeração, a ponto de ter transformado Manaus num terreno fértil, não só, infelizmente, para os óbitos, mas também para o surgimento de uma variante mais agressiva, de transmissão mais rápida do vírus, que já foi anunciada lá já, final de dezembro estava circulando, janeiro foi identificada, infelizmente ela foi identificada no Japão, olha só que absurdo. Ela foi identificada por japoneses que tinham passado por Manaus, que tem uma relação muito próxima por causa de toda a Zona Franca de Manaus, que foram para o Japão, detectaram lá no Japão essa variante da Covid-19 em Manaus, em janeiro, e tudo sendo anunciado pelo Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não agiu como não agiu até hoje. Sabe o que é gritante, Felipe? Né? O ministro foi avisado pela cunhada dele, e ele falou assim: ah, não tem o que fazer. Sabe por quê? Porque não sabem o que fazer. Não, eu ouvi do Ministério da Saúde, a gente convocou o Ministério da Saúde, como você estava falando na sessão do Congresso, eu faço parte lá na Câmara dos Deputados, numa comissão externa de acompanhamento das ações da Covid-19, a gente ouviu do representante do Ministério da Saúde, que a gente foi lá, né? A gente estava lá em Manaus, mas ninguém falava de oxigênio. Primeiro que ele está mentindo, porque tanto a empresa fornecedora quanto os profissionais já falavam: vai acabar o oxigênio. Mas mais do que isso, o Ministério da Saúde, ele tem uma capacidade técnica, ele tinha uma capacidade técnica, quando ia uma equipe do Ministério da Saúde, exatamente ela ia para fazer o diagnóstico daquilo que o nível local não conseguia fazer. Mas a ocupação militar que o Bolsonaro fez no Ministério da Saúde desmontou essas equipes que nós montamos, desmontou a Força Nacional do SUS, a ponto de chegar lá e não identificar o óbvio daquilo que seria uma crise do colapso do sistema de saúde. Então isso foi questionado pelos profissionais locais sobre a questão do oxigênio, até a própria cunhada do ministro falou para ele, e eles não agiram, como não agiram de forma correta até hoje. E mais grave, nós questionamos isso ao Ministério. Nós tivemos uma situação em Manaus há mais ou menos 2 semanas atrás, que 600 pessoas estavam aguardando internação. Então, eles tiveram que começar a internar isso em outros estados do Brasil. E o Ministério da Saúde não fez nenhum plano de vigilância para, ao acompanhar o deslocamento desse paciente, vários estados do Nordeste abriram seus leitos, hospitais federais, das universidades. Você precisa de um plano de vigilância, porque você, junto com o paciente, está levando as cepas, as variantes das cepas, que são mais agressivas, têm uma replicação maior. Tem dados que estão mostrando que apontam que essas variantes, elas têm uma chance maior de transmissão. O Ministério tem que ter feito um plano de vigilância disso. Ele sabe para o hospital para onde está indo, tem que identificar esses hospitais, ver as situações profissionais de saúde, ver se está todo mundo vacinado, ver se você reforça a vacinação nessas áreas para ter os pacientes. É ampliar o número de testagem para onde foram esses pacientes, para você identificar mais rapidamente essa cepa. Nada disso o Ministério fez. Então, Manaus foi um terreno fértil, infelizmente, para as mortes, o colapso do sistema e para o surgimento de novas variantes da Covid-19, e essas variantes se espalharam pelo Brasil porque o Ministério da Saúde não faz qualquer ação de vigilância. Tem uma cidade aqui no estado de São Paulo, Felipe, que é a cidade de Araraquara. Uhum. Ela foi o exemplo no enfrentamento à Covid-19 em 2020. Recebeu prêmio pela forma como enfrentou a Covid-19. Agora, última semana de janeiro e primeira quinzena de fevereiro, o prefeito teve que decretar lockdown na cidade. Por quê? Por conta das novas variantes das cepas da Covid-19 que se espalharam pelo Brasil, que o Ministério da Saúde não faz qualquer tipo de vigilância e que está provocando, inclusive, um aumento de casos, mais casos entre os jovens, uma letalidade, aparentemente uma letalidade maior, preocupando todos. Então, tanto Manaus, que foi um colapso do sistema no começo da pandemia, voltou a ser um colapso agora, quanto Araraquara, que foi um exemplo na pandemia em 2020, se não fosse a prefeitura agora tomar uma posição firme, decisiva, de ó, vamos fazer lockdown na cidade para não deixar as variantes crescerem, poderia também entrar em colapso. Então, infelizmente, o governo federal, o governo Bolsonaro e o Ministério da Saúde deixaram as coisas acontecerem, né, de forma irresponsável, uma atitude absolutamente irresponsável, colocando o Brasil nessa situação de ser o epicentro da pandemia. O Brasil, Felipe, foi o único país do mundo em 2020 que ficou 14 semanas com mais de 1.000 mortes por dia, e agora em janeiro volta a ter mais de 1.000 mortes por dia a partir da última semana de janeiro e agora as 2 semanas de fevereiro.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.